Esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis. Tudo que é dito aqui é piada e não reflete nossas crenças pessoais. As piadas são feitas sem alvo específico, objetivando atingir todos os grupos sociais diversos em seu determinado tempo. Se você gosta de piadas pesadas, seja bem-vindo. Se não, adeus e não nos ouça.
Está começando mais um Chá de Insulina. Dessa vez um episódio especial, o nosso famoso choque de insulina. Aqui ao meu lado, meu talvez amigo, talvez ex-presidente da faculdade, e Guilherme Landinho.
Muito prazer, que ex-presidente da faculdade, trazendo respeito para esse programa, uma voz com conhecimento, finalmente aqui. Uma honra. Com vocês.
Nosso primeiro impeachmentado. E aqui do meu outro lado, outro ex-presidente da faculdade, Matheus Pedrosa.
Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós dois aqui viemos hoje mostrar que o cargo de ex-presidente pode ser alguém que não está preso, porque o Temer recentemente ficou alguns dias na cadeia, e nós conhecemos outros amigos que estão lá. Então viemos mostrar aqui que nem todo ex-presidente está preso. Então, eu e Landim viemos hoje.
Todo ex-presidente bom. O ex-presidente bom, porque os ruins eles não são presos mesmo, tipo nossa ex-Dilma Rousseff. Mas eu, já que estamos sem Ian Pinheiro, eu trouxe duas mentes brilhantes. Infelizmente elas não vieram. E eu trouxe vocês dois então para respondermos algumas perguntas de nossos fãs que eles nos fizeram nas ruas, nos fizeram no Facebook, nos fizeram pelo vlogão. E a gente veio aqui responder porque vocês, e a gente quer gravar.
Eu vou tomar o cargo aqui de leitor das perguntas.
Eu não te dei esse cargo ainda, eu me senti ofendido agora. Você tentou roubar meu poder. Guilherme, leia as perguntas.
Agora eu fui determinado como cargo de leitor das perguntas.
Só um minuto. Porque eu não sou Leléo, então não aceito ficarem cortando a minha fala. Então,
eu vou cortar tuas falas todas. Eu vou botar um barulho de foca transando enquanto tu fala. Presta atenção, não entra torto aqui. A gente veio responder perguntas e são perguntas sérias. Eu quero a maior seriedade. Cada um vai dar sua opinião sobre a pergunta. A primeira pergunta.
Então, tranquilo, eu passo de graça o cargo pra ti porque eu quero.
Depois que já foi passado, agora não, eu abdico. Nossa primeira pergunta vem.
O cara tá achando que isso aqui é DST pra sair passando à vontade. Calma lá, isso que não é bagunça.
E olha que Ian não veio hoje, pô, pra... Que essa era uma área de conhecimento dele.
Ele faltou porque foi tomar seu coquetel. Mas respeito ao outro fundador aqui dessa banca.
Bem, vamos lá. Tá bom. Nós temos a primeira pergunta do ouvinte Antônio Carlos, de São Luís. Quando vão gravar sobre Naruto? Essa é uma dúvida que eu também tenho.
Essa é uma pergunta muito séria.
Eu acredito que possa ser hoje.
É uma pergunta muito séria e a sua resposta foi estúpida, porque a gente não vai gravar sobre Naruto hoje não.
Agora, o plot twist é que esse episódio, na verdade, vira sobre Naruto agora.
É um ponto.
Porque Naruto é uma coisa muito séria. A gente tem que parar e pesquisar durante pelo menos 2 meses pra ter material suficiente pra
Eu quero matéria. Deixar, então, uma pergunta pro dia que...
Não, mas a gente tá respondendo pergunta e não fazendo pergunta.
Mas...
Programa errado.
Eu tô respondendo a pergunta com uma pergunta. Aprendi isso com o Bolsonaro. Então...
Não. Se eu aprender com o Bolsonaro, então vou embora.
Uma boa deixa para o dia do Naruto é tentar responder uma dúvida que certo dia aqui na Universidade Federal do Maranhão quase deu porrada, que é: quem é mais forte, Nagato ou Itachi?
Tá bom, nova pauta agora: quem é mais forte, Nagato ou Itachi? Guilherme Landim, qual a sua opinião?
Itachi.
Muito bem, eu gostei da sua defesa.
É isso.
Brilhante.
Acabou, não.
Matheus Pedrosa, Nagato ou Itachi?
Eu acho o Itachi.
Eu não concordo com você. Já vi que você tá errado.
Não, calma aí. Como é que você não concorda com isso?
Não, defendo o Itachi.
Não tem o que defender o Itachi.
Aquele emo escroto.
Então, em primeiro lugar, fazendo essa defesa, porque o próprio Kishimoto falou em entrevistas que, e isso é óbvio, qualquer pessoa que assiste Naruto sabe, o Itachi nunca levou nenhuma luta do Naruto a sério. Então, a gente nunca viu o poder máximo dele. Se ele brincando já era mais forte que o Naga, tu imagina ele levando a sério.
Não, mas não levar a sério e brincar são duas coisas completamente diferentes. Brincar é o que certas pessoas fazem nesse curso. Não levar a sério é que a outra metade faz nesse curso.
Tem que dividir.
Enfim, bicho, eu acho que o Itachi, apesar de ser muito bom, ele não ganha do Nagato. Porque é tipo um piloto e alguém que dirige um carro. O piloto no céu nunca vai ganhar de alguém que dirige um carro se ele estiver dirigindo um foguete. Você concorda?
Cara, você tá equivocado por uma questão muito simples. Vou trazer aqui, vou trazer conhecimento para esse programa, né? Questão técnica. A questão do Izanagi e o Izanami do Itachi.
Esse é meu ponto.
O Nagato não teria como sair desse genjutsu, ele ficaria preso até concordar que ele perdeu, pô. Essa é a técnica do Itachi.
Outro ponto que é... O Nagato tem muito do pré-requisito pro Izanagi. Porque você tem que ter arrependimentos, tem que ter dúvidas. E, bicho, aquele cara é uma contradição em pessoa.
Ele tem que ser corno.
Tem que ser corno.
Ele é uma contradição em pessoa.
Mas, eu acho que o Nagato ganha, porque ele não morreu de forma trágica. Ele não morreu dando a vida por outro.
Cara, o Nagato perdeu pro Naruto.
Ele não perdeu pro Naruto.
Bem, a gente morre a ideia.
Não, mas o Sasuke perdeu pro Naruto.
Não, o Sasuke perdeu pro Naruto depois de dominar a Kyuubi, depois que ele virou o Goku na guerra. Porque na guerra o Naruto deixou de ser Naruto e virou o Goku, todo mundo sabe. Super Saiyajin 3.
É porque o Kishimoto, ele não é habilidoso com as próprias ferramentas que ele criou. Não soube encerrar a sua própria história.
Assim como o pessoal do Chai de Insulina, que prolonga uma pauta enquanto der, pô.
Não, mas enfim. Quem não conhece. Então, quem você acha que é mais forte? Itachi ou Nagato?
Itachi.
Itachi ou Nagato, Guilherme?
Itachi.
Eu acho que é o Nagato, então são dois contra um, o Nagato ganhou. Próxima pergunta, eu não quero discutir com vocês, não quero discutir com esquerdistas.
Pô, então, complicou, só chamou aqui a galera do PCO, sabe? Vamos lá. Nossa segunda pergunta vem de Orlando, Orlando não é um lugar, pessoa. De Jundiaí.
Orlando de Jundiaí. Jundiaí é o lugar ou é o nome dele também?
Não sei, pô. Aí já tá complicado demais.
Tá bom.
Porque Jundiaí pode ser o nome próprio e Orlando pode ser o nome de cidade. Esse é um ponto. Eu não sei se é Orlando de Jundiaí ou Jundiaí de Orlando. Mas fica aí a dúvida.
Fica essa dúvida.
Eu gostaria de
esperando aqui pro próximo...
A gente vai convidar ele, mas se ele morar muito longe, tipo Jundiaí, ele não é mais convidado.
Ou Orlando.
Mano, empurra essa cadeira que eu não vou editar isso aqui não. Thiago não vai editar esse episódio porque é um episódio especial, então eu vou editar.
Ok.
Se não for pro ar, foi o que eu editei.
Temos nossa dúvida aqui, que foi, não nossa, né, de Orlando.
Claro.
Quando vão prender os responsáveis pelo chá?
Vocês acham que Ian não veio hoje, por quê?
É, porque você acha que apenas o diabético negro está fora da cadeia. Por quê? Ah, não sou negro. Por isso que eu estou fora da cadeia. Acho que respondi a pergunta.
Eu acho que é.
É
porque diabetes ainda não é crime, mas...
Devia ser.
Pois é, devia ser.
Mata muita gente, pô. Você tá aí espalhando esse gene defeituoso da
predisposição à diabetes. Não, a diabetes mata muita gente, mas quem criou a diabetes? Deus.
Pior.
Então eu teria que prender Deus. Aí depois prendi os
como é que você vai matar alguém que, ó, vamos trazer conhecimento aqui, tá morto, pô. Todo mundo sabe disso.
Não, quem falou que Deus está morto não foi Nietzsche?
Foi, porque Nietzsche
está
morto.
Nietzsche está morto.
Então ele tem conhecimento técnico.
Tem conhecimento de causa, pô.
Ele sabe com o que ele está falando.
Esse é um ponto. Agora a gente tem que fazer uma sessão espírita para ele comprovar realmente que Deus
está morto. Vai rolar uma sessão de psicografia em que vamos chamar grandes nomes da história mundial. Hitler...
E, pô, não, falando sério. Um amigo meu no ensino médio, ele tinha um joguinho de duas moedas. Era, vamos dizer que a gente está com o espírito. Tu tinha esse jogo, Matheus? E tu pegava duas moedas e jogava. Se as duas dessem o mesmo, as duas dessem cara.
Era sim, duas coroas era não. Cara e uma coroa era talvez.
Era talvez. Aí uma vez a gente começou a jogar e as moedas foram muita coincidência. Era tipo, sem sacanagem. Tipo...
Não, mas eu tenho que botar um ponto antes, que é o seguinte. Antes de começar o jogo, a gente tinha que perguntar pro espírito se ele estava afim de jogar com a gente. E aí você jogava as duas moedas. Se ele dissesse que não, então acabou o jogo e ele não começava. Então pro jogo começar, você tinha que chamar um espírito, fazer um ritualzinho de evocação, jogar as moedas perguntando, você está afim de brincar? Aí ele dizia, sim, duas caras. Aí pronto, vamos brincar. Aí tu começava a fazer perguntas. E uma dessas vezes que deu sim, fizemos perguntas e foi assustador.
Do tipo, um amigo nosso era polonês, você odeia poloneses? Sim. Você era europeu? Sim. Você lutou contra o nazismo? Não. Você lutou pelo nazismo? Sim. Você era Hitler? Sim.
Isso é verdade, porque eu tava lá, eu era as moedas.
Parece muito feliz.
É, mas é verdade, verdade. Depois,
é uma história real.
Depois a gente ficou um pouco preocupado, mas são só moedas e todo mundo sabe que o dinheiro é maligno. Foi o próprio dinheiro que respondeu aquilo.
Foi o dinheiro que matou Jesus, pô.
Foi o dinheiro que matou Jesus. É, próxima pergunta, então. A gente tá com pressa aqui.
Vamos lá, então.
Isso aqui é rapidinho. É pro caso escutar durante.
Tivemos uma pergunta aqui da mãe do nosso querido falante aí.
Nosso falante.
Falante PH.
Que o resto é tudo gestual aqui.
Que é. Não é exatamente. Não tem exatamente o tema, é só a reforma da Previdência. É isso? É uma frase. Reforma da Previdência.
É porque o cara que escreveu isso aí é um animal e não sabe interpretar. Claro que não foi você, foi outra pessoa que está nessa mesa e não tem alfabetização
concluída.
Porra, PH.
O endereço da sua mãe seria lá em casa, que eu acho...
É um pouco... E foi um animal, o acéfalo. Faz essa coisa de petista que escreveu um negócio desse. Reforma da Previdência. Qual a opinião de vocês sobre a reforma da Previdência? Ian, gostaria de falar muito sobre esse tema e eu acho melhor a gente esperar ele aparecer para a gente gravar. Vou contar até três. Um, dois... 3. Se ele quisesse, ele teria aparecido. Não apareceu.
Não apareceu, é falta, ele tá assistindo.
Falta de comprometimento, Matheus.
Todo mundo sabe que quem cala consciente. Por isso, se tu drogar a pessoa, acabou a minha
argumentação.
Esse
é o ponto, esse é o ponto. Acabou. Se a pessoa estiver dormindo...
Esse é um ponto.
Eu quero deixar uma deixa de um episódio que eu não sei se já teve ou se vai ter. Acho que vai ter.
Não vai ter.
Não vai ter?
Eu não sei o que tu vai falar, mas se for perigoso, eu corto logo.
É de uma série... em que acontece uma coisa com a pessoa dormindo e iríamos opinar sobre isso, então.
Não, deixar... eu já falei que sonambulismo não é crime, cara.
Não, sim. Fica aí pros ouvintes tentarem.
Né? Bicho,
entender.
Não é. Matheus, a gente vai ter que expor esse teu problema aqui. Não teu, não teu. Do teu irmão, o Frederico, que vocês dividiam um quarto e ele tinha sonambulismo. Só que ele juntou sonambulismo com poluição noturna e ele se levantava e começava a se masturbar no quarto, sozinho assim. A galera achou estranho, chamaram o padre começou a se masturbar, não, calma. Eu sei que é um pouco errado, mas a gente vai falar sobre esse assunto aqui, é muito... É reforma da Previdência.
Reforma da Previdência.
Por que a gente tem que reformar a Previdência?
Eu acho que a gente tem que começar trocando uma letra e começar com a reforma da Presidência.
Eu acho que é melhor passar a palavra, porque você visivelmente não sabe de nada, é um doutrinado, Guilherme.
Eu vou... ser forçado a concordar com a reforma da presidência.
Eu vou esfaquear os dois e a gente vai fazer essa reforma da cadeia.
É um ponto, mas então falando sério. É pra falar sério?
Não! Ah. É. Claro!
Tá, então.
É o seguinte, cara, a reforma da Previdência é uma coisa necessária porque todo mundo sabe que a idade no Brasil tá crescendo.
Fascista.
A idade média do Brasil está crescendo. Aí. E a gente tem que voltar ela. A gente não pode deixar uma curva crescer infinitamente. E se você pega e vê que, por exemplo, os idosos antigamente viviam até 40, 50, 60, já está chegando na 70, 80, a gente tem que começar a voltar, porque não vai dar certo uma sociedade de idosos. Então a gente faz a reforma da Previdência, corta o dinheiro dessa galera, e sem dinheiro o idoso não vive mais. É. A gente vai dois cajados com uma coelhada só.
Tá bom, eu vou trazer um ponto que eu acho importante, que eu acho que ninguém fala quando se debate a reforma da Previdência, que é, se a pessoa não tá mais contribuindo, por que que ela tá viva, pô?
É um ponto.
Por quê, pô?
Ó.
Não tem que existir Previdência nenhuma, pô. Não tem, é isso.
Então você tá dizendo que a gente tem que matar todas as pessoas com paralisia cerebral? Você tá,
sim,
você
é exatamente tá... isso.
Esse é o seu ponto, seu nazista.
Olha, a única vez que a seleção artificial... Eu falei isso da última vez que eu participei, então se você ainda não assistiu...
Por isso eu cortei o episódio inteiro.
Se você ainda não assistiu, é o episódio do Carnaval...
Eu vou tirar do ar, por favor.
Que o único ponto em que a seleção artificial falhou foi com os humanos.
Você já viu um pug?
Exatamente.
Todo mundo fala
o
de
pug. É a seleção artificial quando deu certo.
Pug é a pior seleção artificial de todos.
Não, porra, Pug é fofinho, velho.
Tu alucinou no crack agora. A minha opinião sobre a reforma da Previdência é que a galera tá ficando muito velha e os jovens não querem trabalhar. Ah, mas não tem emprego, é porque eles não querem trabalhar. Não vão capinar um lote, não vão entrar no exército.
É lógico que não tem emprego, porque a galera tá pagando a Previdência do velho, pô.
Claro.
Não tem dinheiro gasto.
O que falta pra gente não é uma reforma, é uma guerra pra limar a população.
Se o idoso fosse importante pra alguém, ele não precisaria do salário previdenciário porque o filho dele ia estar empregado e bancando ele. Só que aí, como o filho dele não é empregado porque o patrão tem que pagar a reforma da Previdência, tem que pagar o INSS, e não contrata o filho dele. Aí o filho dele está desempregado e ele está ganhando. Se você corta do idoso, o jovem trabalha.
E todo mundo sabe que... Não, peraí, eu não posso defender jovem aqui também.
É um ponto,
Você tem que entender que a gente está começando aí pro caminho errado.
Jovem,
e contra
então,
idoso,
que eu quis dizer, 30
e
pouco.
E contra o idoso, ok, mas defender jovem é uma pauta perigosa. Jovem escuta música, jovem usa droga, jovem faz
assiste
sexo.
Assiste anime.
Jovem assiste anime.
Reforma da Previdência.
Jovem grava podcast.
Reforma da Previdência. Eu vou defender o ponto que a gente tem que fazer uma guerra e limar a população. Que nem foi feito na Primeira Guerra, que nem foi feito na Segunda Guerra, que nem foi feito na guerra mais sangrenta de todas, o dilúvio. A gente tem que matar a população pra sobrar vagas de emprego.
O dilúvio foi foda, né? Foi Deus versus humanidade. Não só a humanidade, todas as raças da Terra, pô, ele deu um pau.
É um ponto. Ele deu um pau pra Moisés, que construiu a arca.
Não, pô, foi Noé, doido. Ateísmo batendo forte agora. Não, mas já falei também que foi Moisés que construiu a arca. É. Mas, bicho, na moral, que brisa foi essa que deu em Deus de alagar o mundo? Eu acho que isso é loucura, né?
Às vezes quando, não sei, muitas vezes, não sei se já passaram por essa situação, você tá fazendo alguma coisa, tô escrevendo uma carta. Tô aqui como todos nós escrevemos cartas, certo?
Sim,
todo jovem faz isso.
Claro,
sejamos tão jovens.
Somos cavalheiros.
Sim. Estamos escrevendo uma carta. Você erra. Poxa, tudo bem. Um erro, válido rasurar. Você erra de novo? Tudo bem. Chega um ponto onde vale a pena você só queimar a carta. Pô, foi isso que Deus fez. E refaz, pô. E pega outra.
Concordo.
É isso, pô. Deus só teve que recomeçar porque ele fez besteira antes.
Concordo.
Tá bom, então, novo desafio. Cada um faça uma contradição bíblica.
Uma contradição bíblica?
A gente vai fazer agora só pra zoar os nossos ouvintes evangélicos, que representam 0%.
Mas eu não pego só a Bíblia.
É verdade. A cristã.
A cristã?
Eu começo aqui. Se Deus é perfeito e onisciente, como é que a serpente entrou no paraíso sem ele saber? Hã? Ele deixou, ele sabia. Deus instigou, ele é mau.
Se Deus é todo poderoso, ele pode criar uma pedra tão pesada que nem ele pode levantar? Isso aí é antigo.
Pode.
Mas se é pra botar.
Mas ele não tem poder infinito, então ele não consegue levantar?
Não, mas a tua pergunta, ele consegue criar? Ele consegue. Sim.
Mas isso aí é uma pedra que ele não pode levantar, mas ele tem poder
infinito. A tua pergunta foi mal estruturada. A minha resposta tá correta.
O que eu tô te dizendo é que se ele criar essa pedra, ele vai poder levantar, porque ele tem poder infinito. É isso que você não tá entendendo. Ele não poderia criar, porque ele sempre poderia levantar qualquer coisa. Porque ele é muito grande.
Mas ele não tem forma física, cara. Você tá alucinando.
Isso, pô.
Você tá alucinando na forma da Previdência.
Então eu vou pôr a minha contradição. Se Deus é onisciente e ele sabe o que tu vai fazer, quer dizer que tu já tá predestinado a fazer. E se tu tá predestinado a fazer, o livre-arbítrio é uma mentira.
Aceita essa sociedade. Então se você reza à noite, você está sendo gado.
É um ponto.
É um ponto. Então vamos voltar a falar da reforma da presidência, que eu acho que não deveria ser por eleição, mas por facada, aquele que sobreviver ganha.
Eu acho que a tendência do Battle Royale tem que ser trazida pro Brasil, pô. O Brasil tá atrasado. O resto do mundo já.
Todo mundo já joga Battle Royale.
Todo mundo joga Battle Royale. Vamos trazer a governança do Brasil pra atualidade, vamos modernizar isso.
Claro,
né? Tem que mudar isso daí, tá ok?
Por isso que eu não votei em Biruliro. Eu botei essa agora, os fãs não vão entender, mas se tu tiver um QI superior a 200, tu vai entender essa piada sutil. Como não é o caso de nenhum dos nossos ouvintes, então, dane-se. Vamos para a última pergunta, que estamos chegando em 20 minutos, e o choque tem 20 minutos, que é o tempo suficiente para o policial matar 5 pessoas.
Foi... 5 minutos dá para matar muito mais gente.
Não, eu chutei.
É um aumento automático hoje em dia, é muito eficaz.
É, eu tava lendo...
Não consigo entender essa palavra, não sei quem foi o tipo de pessoa que escreveu isso.
Tá rindo o quê?
Essa aqui é do...
Deixa eu ler isso aqui. Qual o aumentativo de...
O nome.
Tomás Turbano.
Oh, meu Deus. A quinta série em mim cumprimenta a quinta série em você. Qual o aumentativo de da cueba? Guilherme.
A questão gramatical. Morfossintaxe da palavra.
Não tem questão. É da cuebão, Guilherme. É da cuebão, Guilherme. Para de ser lerdo, velho. É essa a pergunta. Esse Thomas é um animal. Esse cara é um sujeito ignômio. deve fazer, sei lá, ciências sociais um abestado desse, velho. Porque todo mundo
não,
sabe que...
Ah, não, porque aqui tá dizendo que ele é do CCSO. E pra quem não sabe, CCSO, que é Centro de Ciências Sociais, não abriga o curso de Ciências Sociais da UFMA. O curso de Ciências Sociais fica no prédio de Ciências Humanas. E não no prédio de Ciências Sociais.
Lembrando sempre de tirar o nome da universidade aí que a gente não fala.
Como é, se é ciência, se é humana, como é que é ciência?
Verdade. No nome da universidade tu põe um pi.
Então ah, não, já era. Vocês falaram, mas é claro. UFMA, Universidade Federal... Ei, que... Não, quem
do for... Mato Grosso.
Do Mato Grosso. Mato Grossão. É, quem for mais criativo ganha. Tá bom, então. Ok, essa, aí, essa última foi um pouco sem graça, eu admito. Apesar de que é da Coebal mesmo. Enfim, cada um...
Eu acho que essa pergunta era pro episódio passado em que Ira Léo estava.
Ah, já vai começar esse negócio de homofobia. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, a gente tem mais 10 minutos, cada um fala em alguma coisa.
10 minutos?
Oh, meu Deus do céu, oh, meu Deus do céu. Tá bom, cada um faz uma pergunta e os outros dois respondem. Era 10 segundos, eu sou burro.
Vai lá.
Faz uma pergunta rápida, ligeira.
Tudo bem, é...
É um vapidivupt, quem tiver a melhor resposta ganha.
Vamos lá. Como se mata dois pássaros com uma pedrada só? E aplique essa situação em uma frase motivadora.
Tu quer começar?
Não, pode começar. Eu dou as
tu se mata dois pássaros com uma pedrada se for uma pedra de crack. Próxima pergunta.
Motive com isso. Motive agora.
Um cracudo é capaz de tudo. Só pergunta, Matheus Dourado.
Se mata dois pássaros com a pedra que Deus.
É um ponto. É um ponto. É um ponto.
A pedra que Deus não pode levantar.
E o que é que tu acha?
Eu
pra tô... se motivar com isso, se você tiver fé, você evita qualquer tragédia na sua vida.
Show.
Bem, eu sei que todo mundo sabe que o verdadeiro segredo pra matar dois pássaros é ter uma pedra muito grande e deixar os pássaros próximos.
O segredo
pra... Mas se a pedra for grande o suficiente pra nem Deus levantar, nenhum pássaro vai estar distante.
O negócio, eu já falei disso, negócio é que
Deus
cachorro...
É grande,
o negócio
consegue é que, levantar, pô.
O negócio é que pássaro, eles voam, então é mais fácil tu olhar dois cachorros, chamar de pássaro e apedrejar os dois.
Não, acho que cachorro a gente já não pode brincar, pô.
Não,
é um público sensível.
É esse público de... E, pô, essa galera que defende cachorro, eu acho...
É um público sensível, eu acho que a gente tem nunca meio complicado.
Vamos
voltar pra religião.
Pra mim é o mesmo...
Vamos falar mal de Deus,
pra
vamos
mim,
falar mal...
Pra mim é o mesmo pique
é
de conservador.
Pai de pet gosta de processar, pô.
Ah, bicho.
Pai de pet é tenso.
Não é animal nem a gente.
Pai de pet é tenso, pô. Pai de pet.
Aí sobrou minha pergunta, e eu vou fazer minha pergunta pros dois, e a minha pergunta é...
Falta a minha também.
Não, tu já fez tua pergunta.
Não fez, não.
Qual é a tua pergunta?
Pode fazer a tua.
Não, faz a tua.
Ímpar.
Vai, vai, vai.
Vai, faz a tua que eu tô pensando.
Ah, pô, eu tô pensando também. Faz a tua.
A minha pergunta é por que que o apresentador do chá sempre usa boina?
Porque...
Qual motivo ele tem?
Porque eu faço quimioterapia, seu animal, seu insensível.
Até onde eu entendo, como um bom jovem alternativo, ele tem que se sentir fora do padrão. E é por isso que ele gosta de aplicar coisas como usar boina, usar a barba que hoje em dia já é padrão, mas um dia não foi. Usa... Ele é diabético, então ele não pode comer açúcar, também é fora do padrão.
100%
aí só porque eu uso saia também, eu sou fora do padrão.
Não, todo mundo sabe que saia... Depende, é uma saia ou é um kilt?
Ah, também que eu tô usando. Essa saia coladinha aqui...
Deixa eu levantar aqui pra te ver.
É uma saia jeans.
Tonificar minhas
uma
coxas.
Uma saia jeans já é muito difundida pelos dos homens. Não
uma
tem
saia jeans de... destrói um planeta.
É, porque é homenagem a Dragon Ball, com certeza.
Inclusive, eu tenho um cachorro chamado Goku e ele tem uma foto vestido em uma saia jeans.
É por isso que Matheus não grava muito com a gente. Eu acho que a galera já conseguiu perceber. Estamos chegando em 25 minutos. O episódio não vai passar disso.
Inclusive,
porque...
queria só trazer uma pauta que é... Não é uma pauta, uma informação sobre a questão do Goku. Recentemente eu conheci um amigo de um amigo meu, conheci de terceiro, certo? Que vai ser pai e decidiu colocar o nome do seu filho de Goku. Colocou uma foto no Instagram e disse, meu Saiyajin está vindo.
Isso é falta de rola, obviamente, a gente consegue perceber que teve uma infância conturbada.
Eu acho talvez tenha sido muito.
Talvez tenha sido excesso de rolo.
Vou chamar o filho de Goku, é muita sacanagem, né?
Pô, eu chamei meu cachorro, que é muito mais importante, velho.
É um ponto. A gente vai fazer o seguinte, a gente bota o cachorro de Matheus contra o filho do teu amigo pra ver quem tem o direito de sustentar o nome.
De preferência quando o filho dele ainda for novo o suficiente.
É, quando o filho dele nascer, claro.
E a gente veste o filho dele de gato, porque meu cachorro fica muito feliz quando ele vê gato.
Tudo bem.
Falta um minuto e falta a minha pergunta. Claro que eu não fiz nenhuma pergunta, eu não elaborei nada, porque eu deixo tudo pra última hora, mas caso algum de vocês quisesse entrar na bancada fixa, e precisasse matar Ian, como vocês matariam Ian de forma cruel e dolorosa?
Ah, eu não conseguiria fazer isso com Ian. Eu daria muita droga pra ele. Na real, não daria muita droga. Eu deixaria um saquinho com, sei lá, meio quilo de cocaína. É muita cocaína, inclusive. E deixaria em cima de uma mesa perto de Ian. Eu deixaria a natureza fazer o trabalho dela.
Cara, eu acho que eu não preciso fazer nada no caminho que ele tá indo. Não, a gente não demora muito, não.
Não demora mesmo, não. Mas se bem que agora ele tá comportado, pô. Não sei o que que tá acontecendo.
Será se é por causa da mulher?
Provavelmente, é porque, como eu não sei se vocês têm essa conhecimento.
Tá bom, então. Tá
bom. Eu só quero trazer uma informação rapidão, só pra não acabar, que é... Ian furou com a gente no campeonato de FIFA porque ele foi com a mulher pro shopping, gado demais.
Antes furar no campeonato que furar a camisinha. Falou!
Na sala, te comia no chão, te comia na cozinha, te comia no fogão, te comia no tapete, te comia no sofá, te comia no quarto, toda hora sem parar, te comia no colo, te comia na mão, te comia sentado em frente à televisão, te comia no almoço, te comia no jantar, e a noite inteira te comia sem parar.